Êxodo capítulo 7. Êxodo 7. Nós leremos do verso 14 até o 25, o final do capítulo, para nossa edificação. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó para pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou no seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. E assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por sobre como o Senhor nos ensina a lidar com as crises da vida. E nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração maleável nas tuas mãos, não como o coração de Faraó, mas faz-nos, ó Deus, aqueles que ouvem a tua palavra, creem, se arrependem e obedecem a tua voz. No nome de Jesus, amém. Todos nós somos diariamente bombardeados por várias notícias, coisas que acontecem no nosso país, algumas mais importantes, outras menos. E é interessante quando no noticiário a gente pega a mesma notícia por vários dias. Isso significa que aquilo não é meramente fofoca ou especulação sobre o que está acontecendo a respeito das últimas decisões das autoridades, mas de fato, algo está acontecendo ali que pode mudar a nossa vida. Isso não acontece sempre, mas quando acontece a gente percebe. Vou te dar um exemplo para exercitar sua memória sobre fatos recentes no nosso país. Por exemplo, em 2018, não é tão recente assim, mas você deve lembrar, quando em maio daquele ano, uma paralisação dos caminhoneiros fez o nosso país virar de pernas para o ar. A coisa foi tão séria que em 10 dias de paralisação, a economia e o PIB do nosso país, naquele ano, foram afetados por essa greve. Foi uma greve geral dos caminhoneiros que afetou a distribuição dos combustíveis e dos insumos alimentícios. Em alguns pontos das estradas federais produziu bloqueio e a crise foi tamanha que o governo teve que recuar e, de fato, atender a algumas demandas ligadas ao preço dos combustíveis e algumas sinalizações com relação ao preço do frete. Ficou evidente, naquela ocasião, de que a economia do nosso país, ela depende de elementos que são facilmente alterados e prejudicados com muita violência. Nós estamos falando de uma única categoria de trabalhadores que durante apenas 10 dias cruzou os braços. Mas isso afetou a vida de todo mundo aqui. Eu não sei se você se lembra, mas foi uma corrida aos postos de combustíveis. As pessoas foram para o supermercado estocar comida e foi um auê. É interessantíssimo ver como o equilíbrio social que pauta as relações públicas, não só na nossa nação, mas no mundo de maneira geral, é sensível, é frágil. E pequenas coisas podem gerar grandes crises. Se você voltar e retroceder um pouco mais, lembrará de uma crise imobiliária no ano 2008, no mercado americano, que trouxe consequências para nós. Ou uma grande crise em 1929, essa você não deve lembrar, mas você tem notícia dela, de que de fato muita gente, inclusive, escolheu tirar a própria vida diante das perdas que aquele movimento produziu. Lidar com crises é uma coisa que o brasileiro geralmente está acostumado, mas não quer dizer que a gente saiba fazer isso biblicamente. E hoje eu queria olhar para esse texto, junto com você, ver como uma crise se instalou numa sociedade inteira, numa sociedade que era hegemônica em sua época, no que diz respeito ao poder global. O Egito, na época de Moisés, era a maior e mais poderosa nação que se tem notícia. E ela entrou numa profunda crise, por causa de uma sequência de pragas que foram derramadas sobre aquela nação, por causa do poder do Senhor. E essa é o texto que nós lemos, a primeira praga, quando o rio Nilo foi transformado em sangue. Mas na sequência aqui, a praga de rãs, piolhos, moscas, a morte dos animais e dos rebanhos, há os tumores que saíram nos egípcios, granizo, gafanhotos, a escuridão e, por fim, a morte dos primogênitos. Nós estamos apenas no primeiro episódio de uma temporada muito dramática na história do Egito. E eu queria chamar a sua atenção sobre a causa dessa crise, o propósito dessa crise, as consequências que essa crise trouxe para a vida dos egípcios e dos judeus, e quais são os recursos que aqueles homens decidiram lançar mão em face a um momento tão agudo da sua história. Tudo isso está aqui no texto que nós lemos, e eu espero que ao final dessa nossa reflexão você entenda o que isso tudo a ver tem com a sua vida e com o Evangelho de Jesus Cristo. Se não, olhe para o texto e veja que interessante, no versículo de número 14, a causa da crise ser apontada. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Todo esse movimento dramático no Egito, ele tem a causa no coração de Faraó. E na semana passada nós falamos sobre batalha espiritual, e nós terminamos aquele sermão e aquele estudo no texto anterior a esse aqui, falando que o coração é o principal objetivo da batalha espiritual. E aqui essa ideia, ela é apresentada novamente, só que com a nova realidade. O coração de Faraó era a causa de toda aquela crise. E para que você entenda que o texto dá essa ênfase, olhe para o texto novamente e vá agora não no versículo 14, mas no 22. E olha que interessante, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. E repare a partir daqui. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. A Bíblia trata a palavra de coração de uma forma muito especial. Ela não é só aquele órgão que pulsa o sangue por todas as veias e artérias do nosso corpo. Espiritualmente falando, o coração é a sede de toda vontade, de todo desejo, de toda fé, de toda rebeldia, de toda disposição mental do ser humano. E é lógico que nós associamos isso ao cérebro, mas a Bíblia fala numa dimensão espiritual que o nosso coração é a sede de quem nós somos. O centro do nosso ser. E no caso de Faraó, estava não somente obstinado, endurecido, mas relutante em não só ouvir a palavra do Senhor, mas especialmente em acatá-la. E Deus, Ele decide falar mais alto, bater na mesa e sinalizar a Faraó e ao seu coração com maior poder e ênfase. Há um ditado popular nos nossos dias que ele tem um aspecto de verdade, que é o seguinte: Deus nos chama a andar com Ele pelo amor, mas Ele também tem recursos que usam a dor para que isso faça sentido para nós. E aqui nós estamos diante de uma crise em uma nação inteira para que o coração de uma pessoa seja quebrado. Você pode achar isso injusto ou desproporcional, mas a verdade é que o tempo todo nós estamos lidando com esse mesmo princípio. Por causa da dureza de coração, por exemplo, de um marido, de uma esposa, de um filho, toda a família muitas vezes experimenta uma crise. E essa crise, ela vai se instalando e vai encontrando contornos maiores, de forma que a dureza do seu coração, ela não produz apenas danos e crises em você, mas especialmente em quem está em seu entorno, e isso pode incluir pessoas que você ama. Por isso, diante de crises agudas, olhe para o seu coração em primeiro lugar, e veja onde ele está, especialmente onde ele está em relação a Deus. Quais são os aspectos da vida que você não abre mão de tomar conta e regê-los de acordo com o seu prazer, com a sua disposição? Porque nem toda crise é produzida por um coração duro, mas a Bíblia ensina que várias crises são trazidas à história por causa da dureza do coração das pessoas. E essa, do Egito, foi uma delas. Quando Deus decide fazer o que fez, Ele decide por quê? Porque Faraó decidiu endurecer ainda mais o discurso e não se submeter ao Senhor. E aí, isso fica claro no versículo 16. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, palavras de Moisés: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. E porque os ouvidos de Faraó estavam tampados, não era uma questão de audição, era uma questão cardíaca. Era o coração dele que estava empedernido para não deixar que a palavra do Senhor de fato fosse obedecida sob a sua autoridade. E aí, essa é a causa da praga. Mas veja que Deus não tem um propósito meramente de esmagar Faraó ou esmagar o Egito. O tempo todo na narrativa do Êxodo, Deus deixa claro que Deus tem propósitos até mesmo diante de pragas, até mesmo diante de crises insolúveis. E esse propósito está apresentado no versículo 17. Veja o que está escrito no texto, olha para a Bíblia. Assim diz o Senhor: nisto sabereis que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Perceba que o propósito final do Senhor com a praga no rio não era simplesmente produzir mortalidade nos peixes ou mexer com a poderosa economia do Egito. Deus, com aquela crise, com aquela situação extrema, Ele tinha o propósito de que eles conhecessem quem Ele é. O conhecimento do Senhor também se manifesta na dor, e não somente no prazer. Na alegria e em tempos de bonança, nós muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor, participamos de cultos, e sentimos Deus sussurrar suas palavras no nosso coração. Mas em face ao sofrimento, nós percebemos Ele gritar diante de nós. E é essa realidade da crise que nós não podemos desperdiçar. É por isso que Romanos capítulo 8, verso 28, diz que Deus tem bons propósitos para aqueles que o amam. Nós não desconfiamos da bondade de Deus, mesmo em situações de extrema dor e sofrimento, porque nós sabemos que um Deus que nós servimos, o Deus que se revela nas Escrituras, é o único Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam, mesmo que esse trabalho signifique transformar as águas de um rio, do principal rio de uma nação, em sangue. E aqui nós temos a causa da praga, o propósito da praga, mas também as consequências dessa praga. Se não, veja você no versículo de número 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e de seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Olha que situação dramática. Aqui uma nota de esclarecimento precisa ser feita. Por que o rio? E por que começar especificamente com essa praga? Em extensão, o rio Nilo é provavelmente o maior rio da Terra. Há discussões aí entre ele e o rio Amazonas, mas em extensão, o rio Nilo é o maior rio da Terra. E ele é a base da economia do Egito até hoje, que não é tão dependente assim da agricultura como era nos tempos de Moisés, onde, que tem, por exemplo, o Egito no turismo, uma importante fonte de renda. Mas naquela época, a economia do Egito era totalmente dependente do Nilo. E quando nós olhamos para a história desse povo e para a sua religiosidade, nós percebemos que eles adoravam o rio como uma entidade espiritual. Tanto é que no início do texto, Deus alerta a Faraó, alerta a Moisés. Versículo 15, vai ter com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Haviam rituais muito bem estabelecidos de culto e devoção. Os comentaristas apontam o fato de que Faraó provavelmente não estava se banhando ali no rio, mas ele estava participando de cerimônias e de rituais para apaziguar a divindade do Nilo, de forma que eles pudessem prosperar como nação. E aí Deus vai demonstrar aos egípcios de que só Ele é o Senhor, e de que o Nilo é obra de suas mãos, e de que só Ele é Senhor sobre toda a realidade. E aí o sangue se espalha por aquele rio, e há mau cheiro, a morte de peixes, as pessoas começam a temer não ter água para beber naquele dia, e o caos se instala naquela sociedade que foi construída em volta do rio. Se você já foi na viagem missionária para o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, você já testemunhou uma sociedade construída em volta de um rio. Nós não temos essa perspectiva adequada, porque o Piancó e o das Antas aqui, eles só mexem com a nossa vida quando eles inundam. Mas toda a economia do Nilo, como a de Manaus e a dos ribeirinhos, estão associadas, dos egípcios, está associada à realidade do rio. E você tem ideia de como isso aqui mexeu com o coração deles? Nem de perto aquela greve dos caminhoneiros mexeu com a gente, do mesmo jeito que isso mexeu aqui. E é verdade, meus irmãos, que diante de situações assim, a gente pode ter a atitude de criticar as autoridades, ou de alguma maneira lidar com a realidade como se ela fosse contornável. Mas o que todas as pragas têm em comum, e todas as crises na nossa história também têm em comum, é o testemunho eloquente, audível, em alto e bom som, de que nós somos mais frágeis do que nós gostamos de admitir. Muito mais frágeis. Muito mais frágeis. Nossa saúde, nossos relacionamentos, a economia do nosso país, nossas fontes de renda, todas essas realidades são absolutamente vulneráveis, frágeis, delicadas, funcionam em um sistema que qualquer coisinha pode fazer dar errado. E a providência do Senhor tem nos sustentado rotineiramente a ponto da gente acreditar que a estabilidade é o automático. Mas diante da nossa fragilidade, essas crises testemunham o quanto nós somos dependentes da providência do Senhor. Sejamos nós conscientes e gratos à providência do Senhor por isso. Sejamos nós rebeldes e obstinados contra Ele e lutemos contra o sustento que Ele resolveu nos dar. Desviando a glória do Senhor para as coisas que Ele criou para o nosso sustento. Nós somos frágeis, nós somos fracos, e essa consciência é um dos legados que grandes crises podem produzir na nossa vida. Ah, isso não é automático não, viu? Porque diante da crise, sabe o que você pode fazer? Você pode escolher ir na direção oposta do propósito do Senhor. Porque se é verdade que a dureza do coração de Faraó foi a causa dessa crise, que o propósito dele era que o conhecimento do Senhor se manifestasse por todo o Egito, e que a fragilidade de cada um deles fosse patente diante de toda a nação, qual foi a reação dos egípcios e de Faraó? Está no texto que nós já lemos. Se você reparar bem no verso 22... Os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Aqui há mais uma referência nesse mesmo capítulo ao poder sobrenatural do mal. Não é que eles tinham um pacotinho de tangue escondido, sabe, tangue de morango, escondido no bolso, e aí eles falaram as palavras assim, na água. Não. O texto diz que eles replicaram sobrenaturalmente o mal sobre aquela realidade. Curioso é que eles não conseguiram fazer o inverso, né? Porque o mais natural, o que que era? Os magos manifestarem através do seu poder a transformação do sangue em água. Que aí resolvia o problema de Faraó. Mas o diabo, quando resolve agir, ele nunca produz algo que de fato abençoe completamente. Na maioria das vezes ele consegue piorar a situação. Porque os magos trouxeram água limpa diante do faraó. E falou assim, ó, aqui ó, conseguimos transformá-la em sangue. Se eu fosse faraó, bela porcaria que vocês fizeram, né? Como assim? Não é isso que eu quero ver. Essa é a reação mais natural. Mas um coração endurecido encontra em qualquer motivo justificativas para se rebelar ainda mais contra o Senhor. E diante daquela realidade, eles decidiram, Faraó decidiu voltar para casa, pior do que diante do testemunho que inicialmente foi colocado diante dele por Moisés. Antes da praga, Moisés falou para ele, deixa o meu povo ir. E ele estava com o coração endurecido. Depois da praga, Faraó estava mais endurecido ainda. Agora, qual é a reação do povo do Egito? Dá uma olhada para o texto, versículo 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Há uma reação interessantíssima aqui do povo do Egito, que é catar a sua pá e começar a fazer buraco para tentar encontrar alguma fonte de água limpa que não esteja associada ao Nilo. É interessante que esse é o exato movimento de todo aquele que, diante de uma crise, não conhece o Senhor. Ele pode até rejeitar os seus falsos deuses, mas sem a iluminação do Espírito Santo, ele não vai buscar o verdadeiro Deus. Ele simplesmente vai querer, com as suas próprias mãos, construir as suas próprias soluções. Está dando errado aqui? Não é que eu estou organizando a minha vida de uma forma rebelde à palavra de Deus. É que eu tenho que pôr mais energia em outra direção. Mas quem dita as regras sou eu, não é o Senhor. Quem faz a solução acontecer é aqui, ó, é na força do meu braço. Porque sou eu quem resolvo as coisas aqui. Porque sou eu quem mando aqui. Essa também não é uma solução adequada. Se Faraó partiu por uma solução identificada como religiosa na sua raiz, a solução do povo egípcio foi mais secular, mas também não resolveu. O que de fato resolve o nosso coração diante de grandes crises da vida? É conhecer um Deus que através de um grande sofrimento pode produzir algo bom. Pode de fato transformar algo que não é produtivo em algo que manifesta vida. Não existe crise mais aguda e mais intensa que tenha se estabelecido na humanidade do que aquela que se manifestou na cruz do Calvário. Naquela crise, naquela situação de dor e sofrimento, Jesus Cristo foi levado ao extremo da condição humana, para que a partir do sofrimento dele, nós pudéssemos experimentar redenção, libertação. É interessante que Deus escolhe transformar a água do Nilo em sangue, e não em petróleo, e não em outro líquido viscoso qualquer. Ele estava deixando um testemunho no início das pragas, de que o maior sofrimento que um ser humano poderia ser submetido seria no derramamento do sangue, e que isso abençoaria a todos nós. Quando você entende que o Deus que permite crises não se isenta delas, quando você entende que o Deus das Escrituras é um Deus que decidiu voluntariamente sofrer por você, você começa a conhecer o Senhor um pouco mais. E isso não numa situação prazerosa, numa situação de sofrimento. E era essa a convicção que moldava o coração do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque depois do que aconteceu na cruz do Calvário, eu não duvido do amor de Deus por mim. Essa é a conexão da mensagem do Evangelho com a primeira praga. Deus, através do sofrimento do seu Filho, Jesus Cristo, derramou o sangue dele sobre todos nós, para que nós pudéssemos experimentar não a dureza do nosso coração, mas sermos abençoados com vida, com graça. Agora você pode lidar com esse texto e aplicá-lo de uma maneira completamente oposta àquilo que de fato é a vontade do Senhor para a sua vida. Porque você pode estar aqui no meio de uma grande crise familiar, financeira ou de saúde, e começar com as suas próprias forças, buscar soluções religiosas para que a sua vontade se manifeste nesse quadro específico. Então, eu vou buscar uma solução religiosa, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer promessa, eu vou daqui de joelho, onde for, para que de alguma maneira o meu coração seja quebrado para que eu quero aconteça. Percebe a contradição das coisas? Nós temos soluções religiosas muito fervorosas, desde que nós continuemos no comando, desde que a nossa vontade seja feita. E a sua expressão de fé só está tornando você mais parecido com o Faraó. Mesmo que você seja muito fervoroso. O ponto aqui é entender que se tem algo que deve acontecer conosco diante de grandes crises, é que o nosso coração esteja com o Senhor. E você pode desconfiar desse Senhor, porque Ele permitiu que você passasse por uma crise tal qual você está passando. Mas o ponto é que Ele passou por uma crise muito maior para que você pudesse ter acesso a Ele. Ele é confiável. Ele é amoroso. E Ele não tem reservas em nos amar. E é por isso que seu coração pode estar em Cristo Jesus. Agora, você pode ser um crente sincero, que diante de uma situação de perda, ou de ameaça de perda, sua vida emocional entrou em parafuso. Esse é um sinal de que esse aspecto da sua vida, provavelmente, guarda um ídolo que precisa ser destronado. No caso aqui, era o Nilo, na sociedade e na economia do Egito. Mas quando Deus toca em algo da nossa vida, que de fato nos desestabiliza completamente, se existem áreas da nossa vida em que Deus não pode tocar, então, de fato, Ele não é o Senhor de toda a nossa história. É por isso que o apóstolo Paulo, e eu já estou aplicando essa palavra, ele chega a uma conclusão impressionante a partir do Evangelho e da sua relação com Deus. Se não, abra comigo, 1 aos Coríntios, o capítulo 7. 1 aos Coríntios, o capítulo 7. O apóstolo Paulo está majoritariamente falando sobre problemas do casamento. E tem potencial para dar problema demais. Mas, em um certo ponto, ele tira um pouco o zoom e começa a falar da realidade da vida inteira. E ele mostra um princípio que deve reger a nossa relação com coisas importantes da vida. 1 aos Coríntios 7, 29. Mas digo, isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Entendeu? A aparência desse mundo passa. Nas próximas semanas, nós veremos como Deus transformou a maior potência do mundo em uma nação paupérrima, e isso em algumas semanas. Nós não temos ideia de que isso poderia acontecer com uma nação do tamanho do Brasil. Mas a nossa economia, né? Mas pensa na China, pensa nos Estados Unidos. Em comparação, a influência e o poder que o Egito exercia sobre o mundo daquela época não encontra paralelos no nosso mundo. Então viva pela fé, porque a aparência das coisas desse mundo passa. E eu não estou falando só do seu corpinho. Eu estou falando da realidade econômica, da realidade familiar e de tudo aquilo que está e toca a sua vida nesse momento. Não há nada mais importante do que o seu coração diante de Deus. E é nesse ponto que você tem uma conversa com Ele sobre isso. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Dá-nos um coração quebrantado na Tua presença, para que o sangue de Jesus frutifique na nossa vida para a vida, cheiro e perfume de vida. Mas nós sabemos que esse mesmo sangue, ó Deus, pode ser morte para muita gente. E nós te pedimos, ó Deus, diante das crises da nossa vida, quebrando o nosso coração na tua presença. Derrama graça sobre essa igreja, sobre aqueles, ó Deus, que estão congregados aqui, sobre aqueles que ainda vão entrar em contato com a sua palavra, de que hoje seja um dia de salvação. De que, ó Deus, as crises e as lutas, ó Deus, da nossa alma, não sejam, ó Deus, resolvidas com mais idolatria, com mais trabalho sem sentido, mas que o nosso coração se volte para Ti, e que o Senhor faça alguma coisa nova na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o quebrantamento, que só o Espírito Santo pode produzir no coração, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e até o dia em que todas as aparências terão passado e só a glória do Senhor se manifestará. Amém. Que Deus nos abençoe.